Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida.
E pra começar setembro, sabe, eu queria chamar aquele cara lá, só que eu não tenho contato dele. Setembro?
Novembro.
Ele perdeu. Ele perdeu a piada. Era pra você falar que não tinha o contato.
Ah, não tinha o contato.
E você ia falar que ele não vem. E eu ia perguntar, por que novembro? Mas já que ele estragou a piada, vamos começar esse programa logo.
Bro
então...
Não vem, bro, né? Mas...
Meu Deus do céu. Muito bom dia pra você, meio-dia aqui pra nós, quarta-feira. Eu sempre esqueço que dia é
toda
hoje.
Quarta-feira ao meio-dia no Japão e meia-noite no Brasil.
Eu só lembro que é quarta-feira porque é o dia que lança a reserva, mas tudo bem.
Aquele momento em que só quem assiste de sexta-feira, quer dizer, quem ouve de sexta-feira vai entender essa piada que eu fiz agora. E vamos que vamos. Hoje nós temos uma convidada especial aqui. E aí, Enzo, você quer fazer a introdução? Ou ela introduz em você?
Eita! Depende. Ô, Sam, qual é o tamanho da sua... Você sabe?
Que horror. Pense em um pulso grande.
Caraca!
Ok, ok.
Tá animado, galera!
É isso aí.
Por favor, se apresente de alguma maneira.
Gente, ó, é um prazer estar aqui. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter minha música sendo tocada no programa. Eu ouvi e eu tava assim, tipo, ouvindo o programa de boas, tranquilo. Quando esses dois meninos apareceram me apresentando, eles surtando com a música, eu achei tão da hora, eu ria sozinha com o programa. Falei, virei fã. E hoje eu tô aqui, cara. Então eu queria agradecer vocês infinitamente. O programa de vocês é o máximo. Eu sou fã, gosto muito. E ó, muito obrigada.
Tamo junto.
Seus bonitos!
Olha só. Pela primeira vez.
Na real, eu que agradeço, porque eu não consigo ouvir meu próprio programa, mas enfim.
Que horror.
Eu não consigo ouvir minha própria voz. Programa dos outros, ou até quando eu participo, mas eu não falo nada, eu consigo, mas...
Nada, gente, eles são o máximo. Eu tô aqui super feliz.
Obrigado.
Eles são os queridos.
Bom, hoje, né, já temos aqui a nossa convidada apresentada pra vocês.
Inclusive, ao lado dela, nós temos a manager. Ela não tá muito afim de falar, mas eu vou fazer você falar. Fala aí.
Oi, gente, eu tô aqui, ó, fingindo que nem tô.
Mas tá, né?
Mas tá. Eu tô segurando o celular pra fazer a live.
É, exatamente.
Quem quiser ver a live aí, entra no, na nossa página no Facebook.
facebook.com/junkstation, é blog junkstation, né?
Eu não sei, junto. Você que criou a página. Exatamente, eu nem sabia que a página existia até te conhecer.
Olha que bonito.
Ou seja, já faz uns 4 anos. Mas...
Pois é, galera, e agora vocês estão vendo o porquê não somos parentes.
Caraca, é verdade, a gente apresentou ela e não nos apresentamos antes.
Pois é, eu sou o Henrique Yatá, ele é Enzo Shida. Não somos parentes.
Mas parece, viu, gente?
Ele é o Shang Tsung e eu sou o Boraicho. Então, né, pra quem gosta de Mortal Kombat, deu pra entender essa. É, de todo jeito.
Tá mais pra aqueles gêmeos gordões que ficam pulando de um mapa pra outro no Yoshi Island.
Que horror.
Só que sem o macacão.
É, não, mas eu tenho.
O macacão?
É.
Então por que você não veste esse macacão e pergunta pra Sunny o que ela vai apresentar hoje?
O que você vai apresentar hoje?
O que eu vou apresentar hoje?
Exatamente, o que hoje...
Agora vocês estão vendo como tá a situação. Vamos pras primeiras notícias de animes aí? Quais animes da temporada?
A gente não ia primeiro, de acordo com o roteiro, entrevistar ela?
Também, ela vai ser entrevistada agora, no meio e no fim. Relembrando que...
Tudo ouvindo.
Agora, vocês já ouviram a voz dela falando, mas será que vocês ouviram ela cantando? Bom, no final do programa hoje teremos a música tocando.
É melhor então, pro final, né?
É, porque aí a gente termina em alto astral. Agora, é isso aí. O mais interessante de hoje é que saberemos o quanto ela pode ser nerd também, e não apenas cantora, porque a voz todo mundo já sabe como é, né? Aquela voz forte, aquela voz de trovão, né?
Metal!
É isso aí. Bom, vamos começar aqui. Sunny, me diga uma coisa, qual o seu anime favorito?
Ai, gente, pera.
Pega o microfone, por favor.
É verdade, o microfone. Bom, eu sou fã infinitamente da Sailor Moon, infinitamente.
Bom.
Gosto de Sakura Card Captors.
Bom pra galera.
Mas, bom, Black Note. Black Notes. Black Notes?
Eu realmente não lembro desse.
Eu tô tentando,
Tá, depois a gente vai falar sobre ele.
Se for Death Note, eu conheço.
Death Note, gente.
É que eu pensei em Bible Black agora.
Eu também.
Black Notes não, mas é Death Note, gente, desculpa.
Faz parte, faz parte.
Mas o meu favorito é Sailor Moon, porque eu sou das meninas, entendeu? Sakura eu adoro infinitamente.
Sim. Ah, relaxa, eu amo Três Espiões Demais.
É, não, o pior de tudo é que vocês só falaram de anime bom até agora.
É.
Né? E Três Espiões Demais eu considero como anime mesmo sendo americano.
É lógico, é tipo Avatar. Akira é muito bom. Muito bom.
É muito importante.
Muito bom saber que gosta de mim.
Akira era um anime que, quando eu comecei a assistir, eu era criança e era super proibido.
É.
Pra criança, vocês não lembram?
Eu lembro.
Eu não lembro, não tinha nascido ainda.
Mas o nome dele é Akira e eu assisti o Akira, então tamo dentro da história.
Ah, vocês estão me assistindo agora.
Que horror.
É verdade, gente.
Eu só não quero que nada nasça do meu braço e vire um tentáculo gigante.
Mas você não chama Tetsuo, você chama Akira.
É verdade, né?
Akira. E o que mais que eu curtia muito? Eu acho que Akira eu gostava porque era muito proibido. Sailor Moon infinito, o dia que minha mãe descobriu que eu gastei toda a minha mesada comprando um cosplay da Sailor Moon quando eu era adolescente, ela surtou.
Mas você ainda tem esse cosplay?
Não tenho mais.
Ah.
Mas eu vou fazer, gente. Sailor Moon pra mim é uma das melhores coisas da vida. Aqui eu tenho coleção de mangá até hoje.
Bom.
Death Notes. Black Note, ótimo. Ó, tá manjando.
Caderno da Morte.
Manjou pro coroco. Death Note, acho muito foda. Que, aliás, eu assisti um episódio com a minha avó. Um dos primeiros episódios, quando ele conta o livro, minha avó achou que era do demônio. Ela falou que eu tava assistindo uma série do demônio.
Aí, desenho. Mas aí que seria legal, né?
Pois é.
É desenho do capeta. Você não pode assistir.
Não fala tanto, senão o Toninho entra.
Vamos parar de falar.
Não falem do demônio, senão o Toninho do Diabo chega aqui, ele vai aparecer e vai começar...
O problema nem ele aparecer, o problema é ele começar a falar.
Não, é que se ele começa a falar, ele vai fazer a bênção desapostólica aqui. Aí já viu, né?
Mas é isso, gente. São os meus favoritos. Eu acho que meus favoritos. Faz algum tempo que eu parei com os animes e comecei a jogar mais do que assistir animes.
Sim.
Uhum. E o que você joga atualmente?
Jogo várias coisas. Vamos ver. Adoro jogar Black... RPG Online eu já joguei todos que existem na face da Terra. Infinitos.
Todos?
Todos que você pode imaginar. Todos. Assim, desde quando começou o Ragnarok.
Há muitos anos. Então você já jogou Mu online?
Claro que já joguei Mu online.
Olha só. Você já jogou Tibia?
Não.
Dois então descobrimos um que ela não jogou.
É, eu joguei. Na verdade, eu joguei com meu primo.
Ah.
Mas
então
eu,
jogou?
Eu joguei. Mas eu não joguei.
Jogou?
Joguei.
Provavelmente quando travou o computador, ela jogou o primo pela janela.
É porque a gente era muito chato. E eu sempre fui jogadora de RPG.
Sim.
De mesa, livro, enfim. E aí quando veio aquele RPG 2D, que eu achei extremamente repetitivo e viciante.
Sim.
Mas eu preferia muito mais, em vez de jogar Tibia, jogar Ultima 8.
Sim.
8, não é online, hein, gente? É o 8.
Seja curiosidade, bom. O Ultima 8, eu tenho ele com a caixa original.
Gente, se vocês pudessem olhar, dá pra ver aqui minha cara? Olha minha cara do gente, que linda!
É que assim, eu sou um colecionador às vezes. Nato. Aí entra a próxima pergunta que eu tenho pra te fazer.
Não, mas pera, você já jogou World of Warcraft?
Claro!
Você já jogou... Qual era o nome?
Pandaria?
Não, é meio atual, não tão claro. Atual. Mas...
Qual?
Elder Scrolls Online,
Elder Scrolls.
Já, claro!
Olha. Aí sim,
agora,
gostei.
Atualmente eu jogo Black Desert.
Bom.
É, eu parei de jogar, eu joguei algum tempo, mas aí depois eu fiquei chateada com todo o desgringolamento que aconteceu.
Todas as atualizações.
Aí aquelas atualizações aleatórias e, sinceramente, por um jogo que tem uma riqueza de história tão profunda e tão legal, eu acho que a galera perdeu muito, muito, muito tempo.
Sim.
É
querendo ou não, o jogo é de graça, né? O pessoal desvaloriza um pouco mais.
Não, mas mesmo assim, não, mas de graça tem as expansões, né?
Sim.
Dá pra você comprar os bagulhinhos no jogo.
Sim, mas mesmo assim eles não lucram tanto quanto, por exemplo, o Final Fantasy XIV, que você tem que pagar mensalidade pra continuar jogando.
Sim,
essa é a parte ruim dele.
É, só a parte ruim, porque... Meu, o tanto de gente que tem jogando hoje em dia, eu tenho uns amigos que jogam até hoje, eles falam que, meu, não largo o jogo por nada.
Não, quem gosta muito infinitamente, gosta pra caralho.
Mas é porque ele... Quer saber qual o melhor Final Fantasy até agora, de verdade?
Eu não sei, não joguei muito.
World of Final Fantasy.
É um online?
É um online que é tudo em Tibi. Tipo, todo do mundo tipo. Cabeçudo, baixinho, com pinta de boiola.
É, tudo um RPG Maker da vida.
É, não, é tudo K-Popper ali, assim, pequenininho, assim.
É quase o WoW. É quase o World of Warcraft.
Exatamente.
É quase o mesmo... Mas sabe o que eu acho animal? Que a história é incrível.
Sim.
É, eles cativaram muita gente, só que eles deixaram muito a comunidade do WoW, eles deixaram muito jogada, sabe?
Sim.
Tipo, todo mundo pedindo coisas... pedindo atualizações melhores. Eles deram um down no gráfico. Nos CGs que eram animais, que eles tinham CGs fantásticos. Você vai olhar os CGs agora do WoW, é do depressivo.
Sim.
Cara, com tudo. Ó, hoje tem uma plataforma. Hoje não, já faz algum tempo, que chama Unreal Engine.
Sim.
Unreal Engine é animal.
Sim.
É, qualquer um que realmente seja bom de modelagem e de personagem. E aí. Gente, tô falando no microfone, tem que baixar, que eu sou alto, tem que fazer assim. Peraí.
É por isso que eu sou corcunda.
Peraí, que eu vou fazer assim pra falar um pouco melhor. Peraí. Pronto. Qualquer um que manja um pouco de modelagem de personagem, o cara chega na Unreal, faz o personagem, joga lá e cria um. Gente, cria um jogo animal. Então eu acho que o WoW parou um pouco no tempo. Eles podiam manter esse lance, tipo, clássico,
sim,
né? Pra galera que gosta muito de jogar. E pegar aquelas mesmas histórias fantásticas e fazer um gráfico. Não precisa ser, tipo, um Black Desert da vida, mas pode dar um upgrade no
sim,
gráfico.
Sim.
Porque as histórias são tão fantásticas. E tudo é tão bem construído. A história de cada personagem, de cada raça, as guerras. E, tipo, que, meu, daria um. Eu, nossa, viraria fã infinito do jogo pra sempre. Fã sim. Forever.
Uhum. Né? Relembrando que teve o filme aí, ele até fez um certo sucesso.
Eu gostei do filme, gostei pra caralho.
Só que o grande problema é por que não teve a continuação, né?
Então, porque é o grande problema que tá rolando na Blizzard. Eles estão totalmente perdidos. Eles não estão sabendo aonde. Como segurar o público. E quando eles lançam um negócio legal, parece que é de propósito que eles zoam aquilo infinito.
É.
Saca? E aí os fãs ficam esperando, tipo, porra, que animal, lançou um filme do WoW, caraca! Cadê o segundo?
Pois
e cadê?
É.
E onde tá, gente? A galera ia consumir o bagulho. Ai, acorda, Blizzard.
Sim.
Sabe dois jogos que não tem nada a ver com RPG praticamente, só que eles, apesar de muita gente odiar, entre aspas, eles são os que mais seguram os fãs?
Qual?
Pokémon?
LoL e Fortnite.
Fortnite.
LoL e Fortnite. Os dois, as empresas seguram tantos jogadores que entra cada vez mais players todos os dias, sabe?
Você já jogou o que chama Raid?
Não que eu me lembro.
Você jogou Raid?
Provavelmente já.
Só uma vez.
Meu, o Raid, eles têm as melhores propagandas de todos do Instagram. As melhores propagandas de um jogo que alguém já fez na vida. Eu falo, cara, vai lá ensinar a Blizzard. Ensina porque, assim, isso vai trazer todos os jogadores do mundo com as melhores propagandas, cara. Raid.
Você deve ter visto.
Não lembro.
Aquelas propagandas besta pra caralho que acaba fazendo você rir no final.
Aqueles lá, por exemplo, tipo, tá um cara querendo ir no banheiro, só que a porta tá trancada com a mulher dele dormindo no vaso. Aí você tem duas opções: mijar na boca dela ou pedir divórcio. É tipo isso?
É quase
isso.
É daí pra pior, mas não chega a tão extremo.
É o tipo de propaganda normal. Só todo mundo já viu esse tipo de propaganda no Facebook. Já.
Mas eu acho que essa é uma propaganda que realmente a gente teria que fazer pra RPG. Então, se alguém for lançar um RPG aí, ó, pode contratar a gente pra fazer essa propaganda. O Enzo é a esposa.
Oi! Eu não quero ninguém mijando na minha boca.
Putz, que eu vou escolher o divórcio.
Ah, pelo menos ninguém mijando na minha boca. Aí eu ainda recebo pensão.
Aí, ó,
pensão,
tá vendo?
Não.
Tá vendo? Então, ó, ele não recebe Golden Shower, já tá avisado aí.
Só pensão.
Golden Shower.
Ah, um salve aí pro presidente.
É, tá ok? Então.
Inclusive, você vai fazer mais alguma pergunta ou posso fazer a pergunta?
Agora você pode fazer a pergunta, eu fiz duas.
Eu esqueci que pergunta que eu ia fazer.
Então eu volto a fazer a pergunta.
Então, o que que... Caraca, pera, eu me perdi todo.
Ele ia falar
essas dessas inspirações de jogos, te levou pro mundo da música?
Na verdade, muitas das coisas dos jogos tem tudo a ver comigo hoje.
Uhum.
Tantas vezes no figurino, às vezes na própria maneira de se comportar. Eu sempre gostei muito de jogar, porque o jogo, pra mim, ele é como sair da realidade e você se tornar aquilo que você gostaria muito de ser.
Uhum.
E toda vez que a gente se torna aquilo que a gente gostaria de ser, a gente tá trazendo um pouco disso pra nossa realidade.
Sim.
Por isso que é importante. Então, quando você for jogar, a gente escolhe um personagem style, forte. Não vai escolher um, sei lá, um. Não vou zoar, claro.
Não, não vai.
Não, é que eu tô pensando no meu último personagem do último RPG que eu joguei, que foi Bloodborne. Eu zoei tanto a aparência do personagem. É que agora o Bloodborne e o Dark Souls 3, eles são dentro dos jogos do Miyazaki, são os que mais se dá pra personalizar o personagem. Sim. Meu, eu tirei o queixo e a mandíbula do personagem, aumentei tanto o nariz, ele ficou parecendo uma mistura do Pica-Pau com o Eustácio do Coragem, tá ligado?
Cachorro idiota!
E sem contar não sei se conhece o Felipe Ramos, o youtuber.
Sim.
Então, sabe do personagem Dark Souls 3 dele, que é o personagem branco, que parece um, sei lá que porra é aquela.
É, literalmente isso. Mas então, voltando.
Inclusive, um abraço aí pro Felipe Ramos. A gente com certeza pegou a nossa BG dos vídeos dele, que é o músico do Forza.
Super legal.
Só aumenta um pouquinho o volume aí que a Sony deve reconhecer. Não tanto, vai dar eco na nossa música.
Reconheceu a música?
Reconheceu a música.
Conheci.
Sabe, quando
vai conhecer.
Quando o cara é filho da puta, ele faz isso, né? Ele pega, tipo, as músicas do cara que ele gosta e põe no próprio programa e só divulga o canal do cara no qual ele se inspirou 6 programas depois de ter lançado.
Na verdade, nós estamos no programa número 7, então são 7 depois.
É porque um deles eu divulguei, só que eu esqueci qual é.
Ah.
Aí eu contei todos que eu não divulguei.
Leviosa.
Continue, senhor, por favor. O que a gente tava falando?
De videogames e inspirações.
Escolher um personagem forte em RPG, né?
Sabe, você que jogava, sei lá, com uma... Meu, a Black Desert lançou uma classe que chama Guardian, cara, que é tipo uma mina nórdica enorme, de 3 metros de altura... Foda, que sai quebrando a porra toda. E aí você destrói todo mundo no PVP e não tem mais ninguém nessa existência que tira a minha guarda do jogo das guerras, velho. Não tira mais.
Ô Luiz, se você estiver ouvindo esse programa nesse momento, ó, te desafio aí a vencer dela.
Vamos lá.
Um amigo meu que joga também.
Agora tem um comentário. E se de repente o seu pai ou sua mãe entrarem no jogo? Porque você lembra que o Bart Simpson, ele tava num RPG, ele era o mais fodão, de repente chegou a Marge e ferrou tudo a vida dele.
Não, minha mãe nunca... Minha mãe gosta de arqueiros, ela adora o Senhor dos Anéis, então ela ia fazer uma arqueira, mas ela não sabe jogar, eu já tentei fazer isso. O meu produtor, o Henrique Babum, ele tá me devendo uma sessão de RPG na minha casa, inclusive, porque ele também gosta.
É RPG mesmo?
Ele mestra D&D.
Opa! Se quiser me chamar aí, eu jogo também.
Chama nós.
Gente, a gente já tem aqui, que legal.
Chama nós.
Fechou, a gente vai combinar.
Continua, senão a gente vai ficar falando aqui, a gente vai esquecer do resto.
É verdade. Enfim, e aí, então alguns figurinos que nos jogos são fantásticos, que eu me inspiro também. Às vezes, nas histórias, naquilo que a gente acaba criando, naquela força que a gente tem, eu também me inspiro, óbvio. Eu sempre joguei e sempre jogarei.
Sim.
Comecei a jogar com 12 anos. Nem existia internet, galera. Não tinha internet. Hoje, imagina, eu já passei por todos os jogos, todos, desde os gráficos mais zoadinhos quando começou realmente o RPG, depois quando tudo foi aumentando, melhorando. E os gráficos melhoraram e tudo ficou gigante, teve o RPG online infinito. E jogaria até hoje. Gente, não tem nada melhor. Às vezes eu chegava de show, eu tava pé da vida, às vezes cansada, ou você tá bem cansado mesmo, sabe? Vou jogar. E fiquei infinito. Jogo até hoje, galera. Jogo.
Eu não faço isso porque jogo ultimamente só me estressa mesmo. Tudo bem.
Não, no meu caso, a combinação perfeita pra jogar RPG. 5 caixas de pizza à direita, 2 garrafas de coca à esquerda. E aí, lógico, uma musiquinha de fundo, assim, pra combinar. Mas, por favor, não bote as músicas do Senhor dos Anéis de novo, assim.
O que você ouve pra jogar?
Ah, depende muito. É que depende do clima do momento ali, então deixa uma trilha sonora perfeita.
Tem que botar
as músicas mais pesadas e as músicas mais leves. As leves é pra quando é caminhada e as pesadas pra quando tá tendo a batalha.
É tão resumido assim.
Oi?
Tão resumido assim.
Eu só resumo.
Eu tenho música separada pra cada tipo de situação. Vou falar mais leve pra isso, mais pesado pra isso. Caralho.
Romântico.
Simples, né? Não, já chego lá, ó. Cadê a música da Black Forest do Final Fantasy IX? Bota aqui a música pra floresta. Aí bota essa música aqui de batalha final da floresta.
Só que eu consigo irritar as pessoas quando as pessoas vão ganhar itens. Que eu sempre coloco lá. Tararam, tan, 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 tararam, toda vez. Se ganham 7 itens, são 7 vezes que a música toca.
Fanfare.
Você sabe que eu jogava Tera online.
Tera, eu vou contar uma história engraçada sobre Tera antes.
Fala rápido, do jeito que você sempre fala.
Então, é porque a história é rápida, então relaxa. Certo dia, eu tenho um grupo lá na PSN, no PlayStation 4 lá, pra gente ficar jogando e tal. Jogando entre aspas, só mais conversando, ninguém joga o mesmo jogo lá. Aí uns amigos lá falaram, então, baixa Tera aí pra gente jogar.
Tera é muito da hora.
Beleza, momento que eu joguei, Ninguém mais abriu o jogo, fora o cara que me pediu pra jogar, só que é porque ele ficou sem o PS4 na época. Eu fiquei lá jogando sozinho e falei, foda-se, desinstalei.
Essa é a história dele.
Aí eu voltei pro Sekiro.
Ai, agora tem uma propaganda enganosa nesse Tera. Ah. Ele não é um Tera de memória.
Ainda bem, né? Porra! Caralho!
Pois é.
Eita, fale sobre Tera, Sani,
não,
por
gente,
favor.
Gente, Tera, no máximo, que eu tinha uma galeria que migrou do Tera pro Black Desert. E você fala de trilha sonora engraçada, eu tinha um brother que jogava na mesma guilda que a gente, e ele era o cara, tipo, sempre, você pode perceber que todo jogo online, sempre tem o cara que sabe muito.
Sim.
O cara que você fala, da onde o cara tira tempo hábil pra aprender tudo isso, cara, do jogo? O cara manja tudo, o cara sabe de tudo, chega bagulho novo, eu já tenho... eu comecei o personagem, já tô no level 99.
Eu com 13 anos no Resident Evil 4.
Aí, ó. Como é que você faz isso? Porque, sério?
Eu não sei, eu só fiz isso no Resident Evil 4, que eu via bastante detonado, acaba descobrindo mais que os caras que eu via.
Nos jogos que não tem como você descobrir essas coisas, você acabou de lançar, aí, ou seu nome é Nelson Yoshio e você fala travado, ou você não consegue.
Essa referência é muito interna, ninguém vai entender nem que tá ouvindo.
Mas se ele estiver ouvindo, eu falo, já devolvi a sua fruidideira.
Um bom abraço, Nelson, o nosso japonês, que para irado meio assim, tá ligado?
E quem joga no PlayStation 4 pode adicionar ele, é Orgasmo, ou Orga 440. Boa. Porque quando tá andando de longe,
voltando
o 440 parece SMO.
Voltando pro RPG, inclusive, você já jogou Skyrim?
Já.
Então, eu jogo bastante Skyrim, tem uma coisa que eu descobri que eu nunca vi ninguém saber até hoje, exceto eu, que eu descobri na cagada.
Aonde fica o ovo alienígena que você joga na perna dos caras?
Não, isso aí é no jogo do South Park, tudo bem.
E no GTA também.
No GTA também. Enfim, tem uma missão em... Qual era a cidade dos Stormcloaks mesmo? Esqueci. Era... Não era Winterhold, era... Enfim, a gente sabe que cidade que é. Que fica o dono do Stormcloaks lá. Lá tem uma missão que você tem que solucionar um mistério de um assassinato. Acho que você sabe qual é a missão. Que quando você acaba a missão, supostamente você devia comprar uma casa, só que a missão tá bugada. Eles não corrigiram até hoje. Exatamente. Você sabe qual é, né?
Eu sei.
Então, nessa missão, ao invés de você finalizar a missão, você entrega o colar que você encontra na casa pro cara que é o assassino de verdade. Só que você só entrega pra ele, você vai lá e rouba ele. Você upa, roubo, e você dá de novo o colar pra ele, porque a opção de você devolver ainda vai estar lá. E ele te dá 500 pila por isso. Ou seja, você dá, ganha 500 pila, rouba de novo, upa, 500 pila, upa, 500 pila, upa, e assim por diante. E fica esse loop infinito. E se ele te pegar e tentar te matar, dá load no jogo.
Então, esse é aquele momento em que você descobre
dinheiro, dinheiro infinito e maestria em roubo, sem precisar de códigos, porque o jogo te dá a opção de fazer código de graça.
Sim.
Gente, olha aí.
Eu amo esse jogo.
Vocês já têm agora uma dica muito louca, então se vocês quiserem ficar ricos nos jogos...
Bora jogar RPG de mesa?
Gente, vamos!
Então, agora mesmo.
Já tá aqui combinado no ar pra todo mundo saber que a gente vai jogar com ela. Uhum. Quem sabe daí não nasce uma música, né?
Eu acho uma música de palavras.
Melhor ainda, aventuras. Por que a gente não cria um programa novo aqui na rádio só pra jogar RPG de mesa?
Aí sim, meu bizarro. Aí, coitado dele.
Gente, isso é maravilhoso, RPG online ao vivo.
Eu acho que aí teria que ser em vídeo, não em áudio.
O Ozzy tá se debatendo aqui atrás.
O Ozzy quer se matar ali, só de ouvir a gente falar de RPG, ó.
Agora, pra falar mais perto do microfone.
Fala perto do microfone agora.
O que mais a gente vai falar agora?
Então, agora vamos falar um pouquinho mais das músicas dela.
Claro.
Qual foi a sua maior inspiração no primeiro álbum, o primeiro single ali que você lançou?
Aprendiz foi um lance muito louco, porque... Foi uma música que ela foi composta no ano anterior.
Uhum.
E eu sempre conto essa história pra galera me conhecer. Um dia eu vou parar de contar, tá, gente? Como eu tô me apresentando aqui pra galera, eu vou contar. Essa história.
Ah, relaxa, é importante.
Aprendiz é uma música que ela derivou de uma estadia no hospital por uma doença aleatória. Por isso que eu até tô de máscara, assim. Eu tiro um pouquinho, coloco de novo aqui, assim. Porque eu tô ainda me recuperando. E eu tive uma doença misteriosa que ninguém sabe o que é até hoje. Ninguém. Que foi passado como linfoma. Citomegalovírus.
Caraca! Será que existia? Na verdade, pra mim, isso aí tá parecendo mais o nome de um dinossauro. Mas...
né? Ou um monstro do Godzilla.
É, isso que eu vou falar. Tipo,
Godzilosauro.
Primo do Satangosso.
É. Boa. Não. Subi-lei uma tirinha lá no Facebook. Então... Temos uma notícia pra você. Você tem uma doença rara. Sério? Quão rara é? Ela é tão rara que você pode escolher o nome pra ela.
Adoro, é tipo isso.
É tipo isso.
Que nome você daria pra essa doença?
Eu daria... Ai, gente, é muito difícil, calma.
É complicado descobrir nome de doença.
Aí a pessoa chega e fala, então, o nome dessa doença é o nome do meu ex.
Não, escolher nome de doença é tipo escolher nome de dinossauro. Tipo, quem nesse mundo vai descobrir como um cara deu um nome do dinossauro pra micropaquicefalossauro?
Micropaquicefalossauro.
É aquele momento em que eu imagino que você vai dar o nome de Edna Flanders pra essa doença.
É lindo, gente, Flanders.
Detalhe que eu misturei. Detalhe que eu misturei dois nomes aqui, né? A Edna, que é a professora do Bart, e Flanders, né? Vizinho.
Sim, é Flanders Niese, sei lá.
Flanders Niese. Boa! Já temos um nome pra doença que só foi descoberto nela.
Cara, nossa, gostei. Já anotei muito.
E já tá salvo aqui em áudio também.
Qualquer coisa é só dar Ctrl C, Ctrl S.
Ctrl X, já recorta.
X, recorta, cola.
Ctrl C, Ctrl V na mente, Ctrl S pra salvar.
Exatamente, já tá rolando aqui.
Agora vem aquela pergunta, né, já sobre. Já que a gente falou já de RPG, falamos de videogame e tal.
De música.
E de música, lógico. Vamos ver aqui a parte musical. Quando você começou, se você toca algum instrumento também, ou se só canta. Fala um pouquinho disso.
Gente, eu comecei quando era adolescente. Toco violão. Estudei bateria, piano, canto. Estudei um pouco de baixo, teclado. Fui estudando, né? Só que, na real, acho que o que melhor eu faço é cantar.
Desde quantos anos você começa?
Desde os 14. Faz uns 20 anos já.
Desde 14?
Pera, você tá com quanto mesmo?
Não fala, minha idade no ar, imagina pra quê? Não,
aí ela fala, ó, desde os 14, faz uns 20 anos. Façam a conta, galera!
Faz a conta, pode ser menos, pode ser mais, vai que...
Né? De repente se nasceu em 86, é o ano do tigre.
É o ano do tigre, pode ser que não.
Qual que era o ano anterior e o ano seguinte? Eu nunca lembro o nome dos animais em volta.
Pode ser que eu tenha nascido antes ou depois.
Quer que eu pesquise? Meu celular tá aqui na frente.
Não precisa. Você não sabe nem a data do aniversário dela pra pesquisar.
24 de setembro.
Aí, 24? Ó, 24 de setembro.
Tá zoando.
27 é ele. Super Gêmeos ativar.
Super Gêmeos ativar.
Ó, forma de um copo d'água.
Forma de bola de gelo.
É.
Você é o quê? Um pterodáctilo.
De gelo.
Sempre de gelo.
A coisa sempre
apesar
vai...
Apesar que no dinossauro rei, o pterodáctilo era de folha, mas tudo bem.
Não, tudo bem, Bulbasauro, pera. Ó, a situação, então... Agora... Voltando aqui a sua carreira e seus instrumentos musicais. Então você aprendeu um pouco de tudo.
Aprendi um pouco de tudo, o que me ajudou a compor, né? E aí eu utilizo esses lances da minha vida, as coisas que aconteceram na minha vida, como uma forma de ajudar o próximo a também entender o que tá passando.
Sim.
Né? Porque muita gente acaba tendo a música como uma forma de terapia, de tratamento. Todo mundo aqui, com certeza, já... ficou triste em algum momento da vida e colocou um som pra poder se animar.
Sim.
Ou se não, colocou uma música pra se acalmar. Putz, não tô legal hoje, deixa eu ouvir um som mais tranquilo que eu vou me acalmar. Uhum. Então a música, além dela ter a terapia na questão das notas, das frequências das notas na própria música, quando a gente coloca a nossa intenção e escreve algo de uma maneira que a pessoa possa se sentir tocada, entender aquela situação que a música passa, porque ela também está vivenciando. Esse é o meu trampo. Então eu faço música pra galera que realmente precisa ou quer se internalizar mais pra poder, entender sobre os problemas, os próprios problemas, pra poder achar soluções pra coisas da própria vida que às vezes não pensou. Ou de repente sair um pouco da história e enxergar a mesma situação numa realidade diferente. E aí eu uso os hertz.
Aí é bom, hein?
Hertz da música.
440 hertz.
432, tem 440
hertz.
440 hertz não é bom, não.
Não sei,
é que tem um programa aqui.
Tem um programa aqui chamado 440 hertz.
440 hertz, assim, vamos dizer que não. Agora 432 é bom.
Sim.
532, tem vários hertz importantes.
Sim.
E aí a gente produz esses hertz no estúdio. E a gente embute esses hertz na música. Então cada música tem e cada hertz, a frequência dele, induz alguma outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem o 432, que é o hertz do amor. Então ele, quando você ouvir, vai te deixar muito mais receptivo a conversar com as pessoas. Você vai se sentir muito melhor. Tem muitos hertz que eles alinham a frequência de vibração do DNA, galera.
Sim. Entendeu? Aí vem aquela coisa. Esse aí serve pra você colocar uma música pra você passar pra pessoa ela se apaixonar por você?
Dependendo de como for, se você colocar, sim. Ela não vai se apaixonar, mas ela vai se tornar mais suscetível a te ouvir.
Então, nós temos a nossa poção do amor número 9, ou melhor, música do amor número 9.
É, então, você pode passar aprendiz, coloca até que eu me esqueça, que esse é meu último lançamento.
Sim.
Galera, quem quiser tem que ir lá no YouTube ver até que eu me esqueça, é importante lembrar.
Inclusive, spoiler, a última música de hoje.
Exatamente.
Daqui do programa. Eita. Então hoje fiquem até o final pra ouvir essa música e entender o que ela está falando.
E esse som, ele tem o hertz da comunicação. Então, você mandando pra essa pessoa que você gosta, você já vai estar tocando o coração ali. Entendeu? Ali no fundo.
Mas olha só, toca o âmago, o coração, né? Sabe, até a próstata da criança, não pera.
Era um menino? Ai, que lindo.
Não! Não, é que hoje em dia existem meninas que têm próstata, né? É isso. Não é verdade?
É o quê?
Astolfo.
Ignora.
É, não, é que é piada interna. Mas tudo bem. De todo jeito, a situação é essa, né? E falando em músicas e tudo mais...
Tem mais alguma coisa pra falar da entrevista?
Aí é que tá. Agora, já não tanto sobre a carreira, mas sobre gostos. Você gosta de Gintama?
É, me conte um pouco mais.
É um anime sobre samurais que são invadidos por aliens.
Imagina, aliens invadindo, é época feudal de samurais ali.
Já gosto. Peraí, gente, eu tô aqui com meu celular, eu sou um ser humano que é curioso, tá? Eu vou dar uma olhada, porque...
Porque Gintama tem trilha sonora boa, tem piadas boas, tem menções a tudo quanto é coisa.
Eu quero saber por que você tá falando disso.
Porque não vai ter a música?
Não, é da Kaguya-sama!
Ah, é verdade, eu corri.
Puta que pariu, Yata.
Aí nossa, vamos falar de outros animes juntos.
Vamos falar de outros animes? Então, Gintama, 2005 aqui, ó, tô olhando, gente.
Sim.
Confundi as músicas.
Inclusive vai lançar o final do anime em forma de filme em janeiro do ano que vem.
Samurais... Peraí, calma. Então, mas agora me fala só um pouquinho que eu fiquei curiosa.
Ah...
Você vai ler a sinopse?
Não, eu tô vendo aqui, ó. Eu sou a pessoa que gosta de ver foco.
Personagens.
Sim, personagens.
Ó, o do cabelo branco, ele é o cara com cara de sonso sempre. Tem uma criança, um bebê, num episódio específico que tem a cara dele. Todo mundo acha episódio que é filho dele.
Episódio 51, 52.
Quem é esse cara que parece Shiryu?
Deixa eu ver.
O Shiryu?
Ah, é o Katsura, é o terrorista.
Sim. Detalhe, o Enzo faz cosplay.
Fazia.
Ah,
ele é o terrorista. Ele é aquele cara que quer derrubar o governo e foge da polícia.
Entendi.
Literalmente. Entendi. Inclusive, a polícia também são personagens importantes da história aí.
Principalmente quando tem aquela história lá daquele canhão com as duas...
É o canhão Neil Armstrong, Ciclone Jet Armstrong.
E a menina fofinha?
A menina fofinha é uma alien. Ela vem da raça Hayato, que é a raça mais poderosa do planeta, a raça lutadora. E ela come igual um gorila.
Essa menina tá sempre comendo, então, nos desenhos, né?
Uhum. É a famosa fofinha.
Gente, que fofa.
Sim.
Eu vou assistir.
Ótimo.
Bom, aí...
Boa sorte. 367 episódios.
É pouquinho. É pouquinho. O problema é se você baixar num lugar que, tipo, esteja corrompido algum episódio aí.
É só baixar pela Hat Fansub, inclusive propaganda, porque eu faço parte dela também.
Ele legenda na Hat. Bom... Ó, então agora, Enzo, fala sobre Kaguya-sama um pouquinho, já que a gente já vai entrar nela pra ir pros comerciais.
Eu não preciso falar muito, porque a gente vai falar depois que acabar os comerciais, porque tem umas notícias de anime que a gente quer falar.
Que tem a ver com isso.
Aham. Uhum. Ah, inclusive, vai ser a primeira notícia da Kaguya-sama e a gente vai ouvir um pouco dessa música agora. Porque, já aproveitando o anúncio de certas coisas aí, então ouça aí a música do anime que acabou de acabar a segunda temporada, na última temporada de animes aí. E é isso aí, abertura da segunda temporada de...
Kaguya-sama Love is War Season 2 Opening.
Falei mais que devia, né?
Sim. Então, galera, ouçam aí a música que daqui a pouco a gente traz notícias e muito mais Sunny Masa aqui com a gente na Junk Station. Sempre muito mais.
Eita.
E bora pros comerciais.
Estamos apresentando Junk Station.
Antena Zero.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
Seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
É de um pontinho lá embaixo do mapa que vem os acessórios mais foda que você vai ver. Um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba, acessórios que rock. Conheça a gente no Instagram, @mjujubarock.
Fala, Flavião, beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Galera, 4h20, vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bug da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco! Comprei na Bongada Head Shop.
Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
Antena zero.
Voltamos com Jam Station.
戦争らしいてずるいよね。ほてり出す僕の気持ち持って遊ぶみたいで、追いかけちゃダメなのはわかってる。でも無理さ、一度踏み出せば戻れなくて、仮面は脱ぎ捨てていけない言葉で全てが騙されたらそれでもいい。もっと震わせて見せてくれ、僕だけに笑顔の裏まで。愛にたかるギラギラ燃えてしまいたい。躊躇などしないの、no, no, no. 二度と会えない人だから、後悔にくれるのなら恋の火に焼かれたい。わざとでしょ、流し目が愛しさを刺激する。そっと振り返る美しさに心はつかまれて、呼吸が止まって遊びが街になる。ダディダディドゥ、ぶつけたい想いの全てを。嫌いなものだけじゃなくて、危険な願いも止めないで、その声が僕を連れていく。愛にたかるギラギラ燃えてしまいたい。 だけという唇が優しく微笑むたび飲み込まれて誘われて未知の世界触れて最後まであなたに委ねて壊れるならそれでもいいもっと食わせて見せてくれ僕だけに心の奥まで愛に抱かれキラキラ燃えたい命張ってる夜明けまで
voltamos aqui enquanto o Enzo está combinando um RPG.
Fim de semana ou durante a semana? É porque fim de semana, por enquanto, a gente tem ensaio com a banda, sabe?
E shows online também. Não, banda só... Arigatões. Dia 12 tem uma pré-live, dias 19 e 27 tem eventos ao vivo.
Aí fim de semana fica difícil comigo porque, né, eu tenho essas coisas. Apesar que é só esse mês. A partir Sim. de outubro eu posso sábado.
Ah, então pronto.
O problema é domingo, que domingo é minha outra mesa.
É, qualquer coisa a gente joga durante o ensaio, não tem problema.
Eu vou falar com o Babum... Uhum. Mas tem que ver também a agenda dele. Mas a gente vai bater a agenda. Já tá tudo assim, ó. Eu tô desde o começo do ano, Babum. Desde o começo do ano.
Vocês não jogaram desde o começo do ano? Pelo amor de Deus, vamos jogar semana que vem.
Durante a época de pandemia é a época perfeita pra jogar.
E sabe aí, eu joguei Black Desert Infinito. Ah. Entendeu? Aí eles lançaram umas classes novas agora.
É justo, é justo. E sabe o que mais é legal fazer durante esse tempo?
O quê?
Voltar ao programa. Estamos de volta aqui com o Jam Station.
Sempre muito mais.
Eu sou Enzo.
E eu sou Henrique. E tá, não somos parentes. E voltamos aqui com a nossa convidada especial do dia, Sunny Masa, que veio falar um pouquinho da sua carreira e também das coisas que ela gosta, como músicas japonesas, animes, RPGs, videogames, etc, 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 etc. Bandas favoritas, você tem algumas?
Cara, várias bandas favoritas. Eu gosto muito... Bom, vocês querem saber banda favorita em que sentido? Porque sabe que tem vários sentidos.
No geral,
no geral.
E tem coisas específicas.
Isso.
No geral.
No geral, eu gosto muito de rock clássico e gosto de world music.
Ah, Anima Mundi. Anima Mundi não, Antena Mundi. Anima Mundi foi doce.
Anima Mundi.
Antena Mundi, é domingo, né, o programa?
Às 22 horas.
Às 22 horas, domingo, tem música do mundo inteiro aqui.
Eu gosto, eu adoro músicas árabe, música...
Khaled?
Ai, ai, ai. Gosto muito. Gosto de sons alternativos, tipo Dead Can Dance, por exemplo.
Bom.
Uma coisa linda, Dead Can Dance é fantástico. Gosto muito disso. Mas eu também curto o rock clássico, o básico do básico, que todo mundo gosta. E eu tenho algumas bandas novas, assim, que eu descobri nessa quarentena e que eu gosto muito de falar. Uma delas chama Elevenber, que eu adoro, gente. Elevenber é um duo animal.
Bom.
Formado pelo Rafa Agostino e pela Ana Deis. É um lance, assim, ó, piano com uma voz lírica. E fala sobre infinitas coisas quânticas e universos e todo esse tipo de coisa que eu gosto de ouvir. E é muito bem, muito, muito bem produzido. Adoro Elevenber, sou fã, um beijo pra vocês. Eu gosto muito de uma banda também que chama Mirath, que é uma banda de desert metal.
Caralho. Aquele momento em que eu começo a ver querer, areia voando.
Eu vou querer isso. Todas essas bandas na minha mesa.
Você vai adorar.
Manda pra gente aqui os links depois. E aí, de repente, quem sabe a gente não toca algumas das coisas aqui, né?
Eu acho, meu, eu juro por Deus, é fantástico. E o Mirath é uma banda da Tunísia. E eles misturam todo esse lance de música árabe com metal e um vocal animal. O cara é fantástico. Eles têm uns 11 anos de carreira. E cara, é assim, pra mim é uma das minhas descobertas mais legais, porque eu adoro coisas do Egito, adoro Egito, adoro
Sim.
coisas árabes.
E isso notamos, inclusive, na capa do single ali, né? Tipo...
De aprendiz, né?
É, porque, principalmente porque tem até o Edge do Power Slave, tem um monte de coisa assim. Fala um pouquinho desses easter eggs aí, vai.
Verdade. Foi o primeiro single, a gente tava na quarentena. E aí eu falei, o que a gente vai lançar? Como é que a gente vai lançar um single pra as pessoas poderem olhar e perder um tempinho? Perder um tempo no single. já que não vai ser lançado físico, então vamos fazer. A gente fez um aprenquiz. E foi muito divertido. Porque a gente sorteou uma camiseta pra galera do Aprendiz, né? Do single. E aí, a gente, na capa do Aprendiz, eu coloquei as coisas que eu mais gosto. Então são várias coisas interessantes. Tem várias referências interessantes. Então tem desde Harry Potter, que eu adoro. Tem língua élfica, linguagens élficas do Senhor dos Anéis. Tem coisas do DeLorean, do De Volta pro Futuro.
Sim.
O Ed, do Power Slave, que é básico. Filmes antigos, tipo As Meninas do Rei Salomão, que eu adorava.
Sim, Alan Quarterman.
Eu amo.
Detalhe, eu tenho VHS.
Muito top, tá vendo?
É assustador.
O chicleta aqui se debatendo aqui atrás.
Eu acho que a gente precisa jogar água nele pra ver se volta.
Falando de jogar água.
Vai.
Ó, Sereta Mata, me diz uma coisa.
Vai.
Se o seu marido gosta muito em VTubers, que no caso são youtubers virtuais, você considera traição?
Cara, isso, olha.
Porque um cara aqui, um cara não, um casal assim, tipo, aconteceu isso no Japão, sabe, recentemente.
Tem que ele gasta muito.
Tá aqui, né? Na notícia.
Deixa eu ver.
Cheguei, ó, quiser ler aí.
Deixa eu ler pra galera. Eu quero pensar sobre esse assunto.
Eita.
Vamos lá. O Yahoo Japan publicou uma matéria sobre casais que têm problemas porque uma das pessoas gasta muita grana em seus hobbies e a outra pessoa fica reclamando. Tudo bem, tem aquelas pessoas que gastam fortunas com travesseiros humanos, né? Com desenho de anime lá no Japão, né?
Sim. Não, aqui no Brasil Japão, também.
Aqui tá, tem bastante gente, né?
Tem bastante aqui.
Bom saber.
Altas waifus.
Altas waifus, exatamente. Eles primeiro falaram de um caso de um marido que falou pra futura esposa pra ela parar de gastar com jogos, card games e anime. Ainda bem que meu é de boas. Porque ele gosta do Conan e gasta infinitos com Conan. Mas o caso que quero trazer aqui é o de um marido na casa dos 30 anos que acabou gastando demais com Super Chats e suas VTubers favoritas.
Caraca. Super Chat é uma coisa interessante.
Então, é pros meninos, né? As meninas a gente acha fofo, mas pros meninos eu não sei o que eles conseguem ver. Uma pessoa que dorme no travesseiro, por exemplo.
Ah, não. Ó, eu vou dar um exemplo bem bizarro, mas que aconteceu há 3 dias atrás. Um superchat. Você espera superchat de 2-3 reais no máximo pra umas pessoas, né? Eu tava conversando com o cara do Timerman, né? Que é um tokusatsu brasileiro. De repente chega um cara, e tá, eu sou seu fã e tô começando a gostar de Timerman. Tô 100 reais.
Mentira!
Do nada. Sempre tem um louco pra ver os vídeos ao vivo.
É, gente.
É muito legal.
Né, não?
Vou poder receber daqui um ano, esse é o problema. É YouTube. Não tem problema, espera. É certeza que eu vou receber tipo 14 dólares e não 100 reais. Mas...
Esse negócio do Superchats foi interessante.
Foi.
Principalmente porque era um assunto assim, eu tava falando de Tokusatsu e tinha tipo 30 pessoas assistindo só. Do nada um cara, 100 reais, tô, sou seu fã. É muito legal. Porque é aí que a gente começa a ver o quanto as pessoas estão nos valorizando.
Exatamente.
Né? Inclusive, patrocina nós, galera. É isso aí. Né?
Sempre que eu tô vendo alguma live, alguma coisa, e é uma coisa que é interessante, eu sempre rolo o superchat.
Sim.
Desculpa.
Style.
Beta!
Diga.
Me responda uma coisa.
Quem morreu?
Quanto tempo a gente tem de programa até agora?
No momento, nós estamos nos 48 minutos e vamos chegar perto agora.
Vocês
da hora.
Vocês têm ideia que a gente tem 3 minutos pra acabar esse programa?
E ir pra
música. E hoje o programa inteiro foi só entrevistando a Sunny. E
exato.
A gente não falou nenhuma notícia, tá ligado?
Ó,
vai, então a nossa manager vai falar alguma coisa.
Vocês têm ideia que eu tô esse tempo todo segurando esse celular?
Fazendo a live.
Parabéns pra
Roxy.
Bom, vamos falar algumas notícias rápidas aqui.
Notícia importante e rápida. Nesse domingo lançou aí Kamen Rider Black, finalmente a versão HD no Brasil, de 1989. Só que a band teve algumas gafes, dentre elas, não passou a música brasileira do Ricardo Cruz Nova, feita agora, que foi prometida pros fãs. Ao mesmo tempo, eles colocaram como próxima atração antes do Kamen Rider, colocaram o de 78 e não o de 89, que é o que passava. E na parte da programação da NET e da Sky, quando você vai ver as informações, estava a foto do Kamen Rider Wizard de 2017.
Bom, próxima notícia, temos aqui o mangá de Kaguya-sama, que acabou de passar a música,
a
né?
A música tocou logo em seguida.
Tá acabando o mangá, durou mais do que esperava, de acordo com o autor. Cancelado, não sei o que, não sei o que. O autor revela que B.A.D.
Bad.
Tinha um anime, mas foi cancelado antes de lançar.
Que horror.
Suzumi Haruhi tá voltando a Light Novel depois de 9 anos. Depois de 9 anos, bicho. Um anime que fez sucesso, apesar dos 15 episódios de ser literalmente a mesma coisa. Quem assistiu sabe. Você já assistiu? Você assistiu? Ótimo, ainda bem.
Eu tô pensando que a galera começa a pegar essas coisas mais antigas, né? Que agora a galera tá na quarentena, tem que jogar mesmo, cara.
Aham. Que mais temos aqui? Segunda temporada de Machucador Mazuco anunciado. Versão mobile. Versão americana do game mobile de Magia Record, que é um spin-off de Madoka Mágica. Minhas notícias de anime acabaram. Tem o quê? Falta um minuto.
Relembrando que existe uma padaria aqui em São Paulo chamada Padoca Mágica, por causa desse anime.
Exatamente. Que notícias que você mandou aqui no grupo, Yata?
Tinha as do Kamen Rider que eram importantes, tinha também.
Kamen Rider, você já falou tudo.
Relembrando que hoje, quarta-feira, temos notícias muito importantes sobre Overwatch. A liga de Overwatch agora tá com narrador em português também.
Vocês viram que o PlayStation não tá aqui, mas eu lembrei agora, mas PlayStation 5 começou a ser vendido na pré-venda nos Estados Unidos, mesmo sem preço?
E aqui no Brasil tá R$6.000 o preço escrito nas lojas de pré-venda.
É isso.
É. Bom, então, Sandy, tem diga mais um pouco sobre essa música que você vai lançar.
Peraí, só mais umas coisas só pra gente não esquecer que vão xingar a gente, né? Mas tivemos 3 mortes na última semana. Um deles é o criador do Scooby-Doo, o outro é o Pantera Negra, todo mundo já sabe. E outro é o Pietro Mario. Teve mais um.
Capitão Furacão na década de 60 e voz de Tony Soprano pra quem assiste os Sopranos e por aí vai. Ele tava na série 3% como sendo aquele idoso, né? Meio safado, mas tudo bem. Mas ele não vai poder participar da próxima temporada por causa disso.
Senhorita Mazza,
diga um pouco sobre essa nova música.
É Dani ou Sunny? O Yata mandou o Dani, mas aqui.
Então, porque todo mundo...
Digitação.
É digitação, foi?
Não, mas é que o meu professor de produção musical se chama Dani Mazza.
Ah, não, é Sunny.
Aquele momento.
Um abraço pro Dani.
E teremos que fazer os dois se encontrarem pessoalmente, hein?
Primo, gente, tem família aqui.
Enfim, fala aí sobre sua música, você tem 30 segundos. Valendo!
O louco, bicho!
Vamos lá, lancei agora, sexta-feira. Aqueles lançados. Acabou, obrigada.
Não, tem um portão, não, música do Arnold.
Brincadeira, gente. Lancei essa sexta-feira. Até que eu me esqueça. Vão lá no YouTube, curtam. É um som muito bacana que fala sobre o amor incondicional que quebra todas as barreiras e dimensões.
Beleza.
Certo? Eita.
É isso
certo.
Aí.
Mais alguma coisa a considerar?
Quero agradecer vocês.
Opa!
Vocês são demais.
Muito obrigado.
Nosso RPG já está de pé.
Ótimo. Maravilha.
Adorei participar desse programa e conhecer vocês dois. Vocês são, olha, gente, eles são uma figura. Adoro.
E você já está convidada para vir mais vezes, inclusive quando lançar outras músicas, hein?
Inclusive quando você quiser, na verdade. Só falar, ó, tô indo aí. Pronto.
Ah, arrasou.
Na moral.
Arrasou.
Eu convido. Desculpa.
E sigam aí meu Instagram. É @ Sunny Mazza. É, gente, Sunny é Sanny. Mazza, M-A-Z-Z-A.
Uhum. E já vai começar a música. E aproveitando aqui, vamos acabar o nosso programa. Eu sou Enzo, ele é o Henrique Atá.
Não somos parentes.
Até a próxima. Fiquem aí com a música.
Ele chorou pelo que perdeu, por todos os erros que cometeu. Deixou tudo pra trás pra poder continuar. Lembrou dos amigos que esqueceu, cada canção que ele escreveu, cada amor, cada olhar que um dia se apagará. Nada vai durar pra sempre, então tenho que aceitar. Voltou só pra relembrar de como era bom estar nesse lugar. Ele se despediu e na multidão.
Você ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.